Vamos agora dar início à arena de consórcios públicos. Peço a gentileza de compor a mesa o deputado federal Geninho Giuliani, a consultora da CNM Joane Hendricks, secretário executivo do Comaja João Enércio Schemer.
Olá pessoal, boa tarde. Como já me apresentaram, eu me chamo Joane, sou consultora da CNM na área de consórcios públicos. Muitos de vocês já tiveram a oportunidade de encontrar comigo nos eventos que a CNM fala sobre o assunto. Hoje a gente vai fazer uma fala bem informal. Eu vou fazer um pequeno contraponto com o que foi dito até então aqui na questão de improbidade administrativa, da responsabilização que também alcança os prefeitos que são presidentes dos consórcios públicos, porque não fica limitado só ao prefeito no seu município, dentro do consórcio também, se não houver uma gestão muito bem estruturada, muito bem planejada, essas questões que foram levantadas aqui, as preocupações também podem alcançar esses gestores. Vou fazer um pequeno paralelo a isso. Depois, deputado Geninho, que se comprometeu gentilmente em defender a pauta dos consórcios no Congresso Nacional, que a gente sabe que tem muitos projetos tramitando que vão impactar e pretendem trazer mais segurança jurídica para os consórcios. Ele está aqui hoje para compartilhar um pouco disso com a gente. Depois, o João, secretário executivo do Comaja, do Rio Grande do Sul, vai compartilhar dois pontos interessantes. Um que nos perguntam muito, iluminação pública. Ele tem uma experiência interessante que começou com uma PPP, que todo mundo se empolga, quer fazer PPP, ele tem a experiência dele para compartilhar com a gente e também tem feito a questão de licitação compartilhada, muito comum nos consórcios, mas para a questão de gestão da previdência dos regimes próprios nos municípios, um tema que também tem bastante importância. E eu queria aproveitar e agradecer aqui a presença do Vitor Borges, da Rede Nacional de Consórcios, que vem crescendo, vem articulando, vem fazendo um belo papel também de articulação junto com o deputado Geninho, que é, o consórcio está na, o Codevar, né? Foi da, nasceu ali, então quero cumprimentá-lo, agradecer pela presença, por nos prestigiar hoje, Vitor. Bem, pessoal, de forma bem objetiva, fazendo o gancho com a questão da improbidade, eu quero levantar com vocês, nessas andanças pelo Brasil, que a gente vem tratando do tema, no CNM Qualifica, especialmente, que é um seminário de qualificação sobre consórcios, a gente vem percebendo, conversando, trocando muita informação, e quatro situações me chamaram muito a atenção de que tem se deixado passar batido e isso pode acarretar, sim, a responsabilização dos presidentes, às vezes até do próprio secretário executivo do consórcio. Então, isso tem que ter uma atenção. O primeiro ponto, que está na própria lei, a própria lei já fala aquilo, que é celebrar contrato de rateio sem suficiente e prévia dotação orçamentária ou não observar as formalidades para isso. Então, o que é o contrato de rateio? É o instrumento pelo qual cada ente consorciado, cada município, vai usar para transferir recursos para o consórcio. Isso precisa, é obrigado, aquele prefeito que vai se comprometer a integrar um consórcio público, ele tem, já sabe de antemão que vai ter despesa, vai gerar despesa, ele vai ter que prever na sua lei orçamentária municipal o recurso suficiente que foi planejado, que foi previamente definido, para custear o consórcio. Pois bem, se esse prefeito vai lá, assina o protocolo de intenções, fala, ok, vou me consorciar, passei a ser consorciado. Próximo passo, assinar o contrato de rateio. Por alguma razão, esqueceu, não deu, falou, puxa, mas agora deu um aperto aqui nas minhas contas do município, quer saber? Vou deixar o contrato de rateio para lá. Não, ó, consórcio, desculpa, mas estou com outras situações, é a saúde, a educação. Deveria ter pensado antes de assinar e ratificar o seu protocolo de intenções. Porque se você assinou um protocolo de intenções, ele foi ratificado, ou seja, sua Câmara de Vereadores disse, ok, município, você está autorizado a participar do consórcio, isso criou uma obrigação, criou um direito, mas criou uma obrigação. E a lei já disse, o prefeito que não honrar com isso vai responder por improbidade administrativa. Claro que tudo que foi dito aqui das ressalvas de necessidade do dolo, da necessidade de observar, vai ser pautado no próprio processo. Mas para evitar que vocês tenham que se submeter a um processo de responsabilização, é bom estar muito atento a esse ponto. O segundo ponto que eu quero destacar com vocês, também muito da experiência que a gente vem conversando com os consórcios e percebendo, é a questão da previsão de cargos e salários. Nós temos visto que muitos consórcios têm previsto isso, o seu organograma de funcionários, lá o pessoal do contratado diretamente pelo consórcio, apenas no estatuto. E a lei é muito clara no artigo 4º, a lei 11.107, de dizer que a previsão dos cargos, a remuneração, os reajustes precisam estar previstos no contrato de consórcio. O que é o contrato de consórcio? É o protocolo de intenções que vai para a Câmara ser ratificado. Então, aqueles consórcios, aqueles gestores que estão criando o cargo, prevendo o cargo, aumentando a remuneração, ou qualquer questão assim, somente no estatuto, vai, em algum momento, ter algum problema. Se não for com o seu Tribunal de Contas, vai ser com o Ministério Público. Então, muita atenção com isso. Eu entendo perfeitamente que alterar um... Criar já sabe que vai ter que mandar para a Câmara, não tem jeito. Mas às vezes vai criar um cargo novo. Já tem lá a estrutura do consórcio, mas vai aumentar, vai criar uma nova área de atuação. Ou a demanda cresceu, vai ter que ter mais um cargo para aquela função. Eu sei que é penoso ter que pegar aquele contrato de consórcio e mandar para todas as câmaras de novo para ratificar. Hoje a lei diz isso. Qualquer alteração no contrato de consórcio precisa voltar para as suas câmaras. Então, eu sei que é penoso, eu sei que é custoso, mas como está hoje, da forma como está, precisa ter esse cuidado. O estatuto é aquele documento que vai dizer as regras de orientação interna do consórcio, que é aprovado apenas pela Assembleia de Prefeitos, que é soberana dentro das decisões do consórcio. Mas ela não tem legitimidade, só ela, composta só pelos prefeitos, de criar cargo. Porque vocês sabem, é só pegar por simetria como é que funciona nos municípios de vocês. Vocês não criam um cargo, não aumentam uma remuneração por um decreto, né? Vocês têm que levar isso para a Câmara. Então, é mais ou menos o mesmo raciocínio. Como o consórcio não tem um poder legislativo, obviamente, ele precisa remeter para as câmaras. E eu faço uma atenção, nós vamos conversar muito com o deputado Geninho a respeito disso. Está tramitando no Senado, ele não chegou na Câmara, mas a gente vai conversar na frente parlamentar, o PL 1453-2019, muito atual, começou a tramitar agora em março, que ele está trazendo o seguinte: para tentar diminuir esse custo político de ter que mandar para todas as câmaras, ele está dizendo, olha, se você precisar alterar o teu contrato de consórcio, você pode encaminhar para a ratificação pela metade dos teus membros. Então, se tem 10 consorciados, se 5 ratificarem, já vai fazer o efeito necessário. Então, a gente tem avaliado, enquanto CNM é um PL muito recente, então, a gente está começando a fazer uma análise jurídica sobre isso. Tem algumas situações que a gente ainda não sabe muito como vai ser. Algumas a gente acha que nem precisaria passar pela ratificação. Por exemplo, é cláusula do contrato você prever a sede do consórcio. É o único consórcio que vai ser sediado. Por alguma razão, a gente tem a sede no endereço tal, tal, tal. Conseguimos construir uma sede maior, melhor. Mudamos o endereço. Onde eu tenho que alterar isso? No contrato do consórcio. Mas aí eu vou mandar para todas as câmaras, ou pela metade das câmaras, só porque eu mudei meu endereço? Isso criou despesa, criou assim... Claro, criou uma despesa que foi prevista no contrato de rateio, eventualmente para reformar ou construir uma sede. Mas assim, a mudança de endereço, essa denominação, ou vou mudar o nome do consórcio. Hoje meu consórcio é Consórcio Público do ABC. Ah, mas agora vamos colocar Consórcio Multifinalitário Público do ABC Paulista. Não mudei, minha área de atuação é igual, é tudo igual, mas mudei o nome. A única que eu tenho que mudar no contrato do consórcio, que é o protocolo de intenções ratificado. Então, eu vou mandar para todas as câmaras. Então, a gente entende que algumas situações nem precisaria chegar até a Câmara novamente. Então, nós estamos fazendo algumas análises, propondo para o senador que está tramitando isso, algumas, inclusive, flexibilizar um pouco a mais. E também uma preocupação, porque se pensar assim, do aspecto jurídico, metade vai ratificar. Mas, para o consórcio, beleza, maravilha. Mas e lá na frente, quando aquele prefeito tiver que prestar as contas do contrato de rateio dele, não estou falando das contas do consórcio, para o Tribunal de Contas dele, ele vai dizer, ah, então tá, aqui você destacou esse recurso, estava na tua lei orçamentária, você usou para pessoal, você inclusive absorveu um limite de gasto com pessoal pela contratação do consórcio. Mas cadê a lei que embasa isso? Ele vai dizer, não, mas é que aqui a lei fala que é por metade, foi os 5 municípios lá, ele vai dizer, mas por que a tua Câmara não passou por isso? Por que a tua Câmara não ratificou? É uma despesa que veio do teu orçamento, né? Por mais que tenha previsto. Então, são situações que a gente tem que analisar, tem que ver, Então, assim, fique também muito abertos vocês para contribuírem conosco com, né, com ideias, com proposições, para a gente tornar esse projeto realmente consistente, que vai facilitar e vai desburocratizar a gestão. Então, meu segundo ponto de alerta, a questão de previsão de cargo e despesa no contrato de rateio. O terceiro ponto, também de forma bem breve, já estou me adiantando para passar para vocês, eu falo um pouquinho demais, né? Terceirização da atividade de assessoria jurídica e contábil no consórcio. Eu achei que vocês já devem estar assim, muito tranquilos de saber as demandas que vocês têm nos municípios, às vezes contrata, vem Tribunal de Contas discutindo, dizendo que não pode, que é atividade meio, então isso tem que ser cargo concursado. Então, essas mesmas dificuldades vocês vão enxergar nos consórcios. Via de regra, nós temos percebido que os consórcios, especialmente os novos, que não estão há tanto tempo estruturados, costumam muito contratar assessoria jurídica, assessoria contábil. Se for algo complementar, por uma coisa específica, pontual, complexa do dia a dia ali, que aconteceu, perfeitamente, a lei de licitações autoriza, está previsto em lei. Agora, a substituição, o consórcio não tem um cargo de assessor jurídico, procurador, o que seja. Ele não tem um cargo de contador. Ele tem só um terceirizado. Gente, garanto a vocês, vocês vão responder uma ação de improbidade, vocês vão ter um problema no Tribunal de Contas. Se ainda não tiveram, é porque o Tribunal de Contas não olhou direito ainda as contas de vocês, porque para eles também é uma novidade essa dinâmica dos consórcios. Então, fiquem muito atentos a isso. Quando for constituir o consórcio, façam um excelente planejamento de despesa, de estruturação de pessoal, para prever, no mínimo, eu não consigo imaginar um consórcio que ande bem, com uma gestão decente, funcional, sem ter um procurador jurídico, um assessor, um contador, especialmente um contador, que consórcio tem as mesmas obrigações de fazer a contabilidade como qualquer município. Então, isso tem que prestar muita atenção, a gente tem tido preocupação, porque tem consórcio que não tem ninguém. É o diretor executivo e os prefeitos. E tudo é terceirizado, 100%. Então, em algum momento, isso vai dar problema, então eu chamo atenção nesse terceiro ponto. E, por fim, é a nossa cartilha que está disponível para vocês online. Os prefeitos devem ter recebido uma coletânea, dentro dessa coletânea há uma previsão, uma cartilha sobre transparência e acesso à informação. No levantamento feito pela CNM, agora encerrado em 2018, publicado um relatório que vai gerar o observatório dos consórcios, identificamos 491 consórcios existentes no Brasil, e desses 491, para nossa surpresa, metade não tem nem site. Não tem nem notícia, ou não declararam que possuíam um site. Muitos dos que têm site, a gente entra no site e vê que é um site incompleto, você clica lá na parte de acesso à informação, portal da transparência, em construção. Você vai procurar o protocolo de intenções, em construção. Ou você clica lá e fica em branco, não tem nada. Não tem os contratos de rateio disponibilizados, não tem a questão do ESIC, que é o sistema de informação ao cidadão, que é obrigado por lei. Então, os consórcios estão muito, muito embrionários na questão de atender a transparência e o acesso à informação. De forma, essa cartilha que vai ser disponibilizada já está online, peço que vocês acessem e vejam lá. Ela traz três questões. A lei de transparência, que foi a lei complementar 131/2009, que alterou a LRF para dizer... Algumas informações sobre despesas e receitas precisam estar disponibilizadas em tempo real. Essa obrigação, enquanto municípios, vocês estão muito tranquilos, sabem, isso também se aplica ao consórcio. Então, se é em tempo real, aonde que você disponibiliza? Na internet. Então, um consórcio sem site, como é que ele faz? Ele não tem essa ferramenta essencial para isso. Da mesma forma, a LAI, a Lei de Acesso à Informação, Lei 12.527, se eu não errar o número, trouxe também no artigo 8º algumas especificações obrigando o gestor público, municípios, entes federativos, a qual se aplica também aos consórcios, de algumas informações que precisam estar disponibilizadas em tempo real na internet. Então, um consórcio sem site não está atendendo também a LAI, a Lei de Acesso à Informação. E a LAI vai além. Ela fala, além de você disponibilizar isso aqui, você tem que ter um serviço de atendimento ao cidadão, que ele pode ter a nossa chamada transparência passiva. Ah, eu não sou obrigada a colocar na internet, mas se chegar um cidadão e falar, olha, bater na porta do consórcio, mandar um e-mail, for presencialmente falar, eu quero acessar, vocês estão desenvolvendo lá o projeto de iluminação pública, por exemplo, chegam lá no consórcio do João do Comágio. Olhei no site e vi que esse projeto que vocês estão desenvolvendo não está disponível lá. Eu quero acessar. O cidadão tem direito. E a lei garante isso para ele. Então, se não há instituído no consórcio o sistema de informação ao cidadão para fornecimento da informação, vocês também estão descumprindo a lei de acesso à informação. E tudo isso pode, evidentemente, por omissão, gerar responsabilização criminal, administrativa, civil na questão de improbidade. Então, são esses quatro pontos, de forma muito breve, que eu percebi muito nos nossos encontros, nas nossas conversas com os consórcios, que são recorrentes e que me preocupam muito. Eu especialmente sou advogada, tenho aquela formação bem legalista, aquela coisa assim que todo mundo pergunta, mas você sempre fala que não dá, sempre da forma mais amarrada. Mas, infelizmente, é isso, gente. Ou hoje vocês estão respondendo por improbidade. Na minha atuação privada, enquanto advogada, eu só atuo em processo de improbidade. Praticamente só faço isso. E tem muito processo pelas coisas mais, como o advogado aqui, o consultor Rafael, pontuou. As coisas mais assim que vocês não fazem. Poxa, mas isso aqui, isso aqui. Então, se coisas muito menores geram responsabilização, esses pontos que eu levanto para vocês são muito relevantes e precisam da atenção. Então, deixo para vocês refletir, jogo as minhas preocupações. E agora eu vou passar para o deputado Geninho pontuar algumas questões que estão tramitando no Congresso, que impactam, que vão melhorar a questão de gestão dos consórcios, trazendo mais segurança para que vocês, gestores, não respondam também por responsabilização no âmbito do consórcio. Deputado.
Pessoal, boa tarde. Parabéns pelas palavras. A CNM está promovendo essa marcha com muito sucesso. E esse espaço para os consórcios é muito importante. Hoje e amanhã às 13 horas, né? Fala.
Exatamente. Amanhã nós temos o fórum de consórcios, que vai ser um pouco mais breve. Aqui no final a gente pretende abrir a palavra para que vocês conversem conosco, nos apresentem as suas demandas, compartilhem experiências, situações que vocês viveram. Mas amanhã, uma da tarde, né? Aqui no plenário, no palco principal, a gente vai ter o fórum, que vai ser uma fala do presidente da CNM, reforçando isso. O deputado vai também pontuar algumas questões legislativas novamente lá na sua oportunidade. E nós temos quatro experiências que são muito demandadas. Todo mundo nos liga. Puxa, eu preciso saber aqui uma referência para eu fazer uma visita técnica em saúde e em resíduos sólidos. Então, são alguns consórcios que a gente conhece, sabe que estão em andamento muito bem. E eles vão fazer uma pequena fala. É um evento bem curtinho, mas eu convido vocês a participar.
Bom, pessoal, o que me motivou a estar aqui hoje, primeiro, o desconhecimento do nosso parlamento atual quanto aos consórcios. E não só o desconhecimento, mas o desinteresse. Eu fui vereador, fui prefeito, fui presidente de dois consórcios na minha cidade, fui prefeito de Olímpia, no interior de São Paulo, inclusive registrar que tem muitos paulistas aqui, prefeitos amigos, que vieram prestigiar. Os paulistas estão dominando aqui a arena de hoje. Hoje é uma reunião rápida, mas para dizer o seguinte, que quando eu cheguei aqui em Brasília, a minha ideia era estar atuante no movimento municipalista apenas. Já tinha uma frente do municipalismo, mas andava com muita dificuldade. O Herculano Passo, que é o nosso amigo deputado federal, com muita dificuldade ano passado, ele não conseguiu fazer a frente atingir os objetivos. Esse ano, com o apoio da CNM, com as reuniões quinzenais, está ganhando força, mas vocês podem, prefeitos e municipalistas, observar na marcha quantos parlamentares estão aqui. A não ser na abertura, acompanhando o presidente da República, mas no dia a dia não tem parlamentares que defendem o municipalismo. Dá para contar nos dedos, porque é uma pauta talvez não muito atrativa. Então, somente aqueles deputados que foram vereadores, que foram prefeito, que tiveram as dificuldades, é que realmente acham a pauta municipalismo a saída para que os municípios possam se fortalecer e, no fundo, prestar um serviço melhor para a nossa sociedade. Quando eu fui colher as assinaturas dos parlamentares para frente parlamentar dos consórcios públicos, teve parlamentar que olhou para mim e disse, eu vou assinar que eu fiz um consórcio de uma moto e até hoje não recebi o dinheiro de volta. Ele não sabia que era um consórcio de municípios. Deputado achando que era uma frente para brigar com os consórcios que não entregavam os bens contemplados. É só para ser sorteado. Então essa é a dificuldade número um nossa. Então nós conseguimos aí com muito esforço, com muita ajuda de todo mundo, da CNM, inclusive saudar o Vitor aqui, Borges, da Rede Nacional de Consórcios, e de muitas outras pessoas, juntar as assinaturas necessárias, e hoje aqui de forma oficial a gente anuncia que tem uma frente parlamentar mista, registrada já no Congresso Nacional, em defesa dos consórcios públicos, que eu tenho a honra de ser coordenador. E a partir de agora, com o apoio da CNM, com o apoio da rede e passada a marcha dos prefeitos, nós vamos dedicar muito em cima das estatísticas, que a CNM tem mais de 90% do que aquilo que a gente quer, mas dá para avançar um pouco mais ainda no trabalho. Eu não sei se vocês têm acompanhado os relatórios de alguns estudos de alguns tribunais de contas. Eu vi do Paraná, vi do Rio Grande do Sul, quanto à inviabilidade de alguns municípios. Então o Paraná chegou na conclusão que X municípios estão inviáveis, não tem população suficiente para ser município. Município de 2 mil habitantes, 3 mil, 4 mil, a despesa que ele gera com Câmara, com Prefeitura, torna inviável o município. Se fosse, puder voltar atrás do tempo, na época da emancipação, talvez o tribunal daria um parecer contrário àquele município ser município. O consórcio é o caminho para os municípios pequenos, que são responsáveis pelo número maior de consórcios pelas estatísticas da CNM. Talvez 60% dos consórcios no Brasil hoje são municípios abaixo de 10 mil habitantes, para todos os tipos de área. O consórcio, no primeiro momento, ele pode ser um bicho papão do ponto de vista de responsabilidade. O primeiro consórcio que eu presidi me trouxe consequências desagradáveis. Eu consegui corrigir a tempo, mas quase que eu não pude ser candidato por causa de um erro contábil. Então, às vezes, os prefeitos também não querem a responsabilidade de ser presidente de um consórcio público. E é muito importante isso que ela falou, que você ter uma assessoria, seja concurso público, falar um pouquinho da legislação nova de CLT, mas ter alguém que acompanhe seu consórcio na parte contábil e financeira e na parte jurídica, como é uma prefeitura. O consórcio é um CNPJ novo, né? É uma estrutura nova que precisa ter acompanhamento. Há 10 anos atrás, o prefeito era presidente do consórcio e chegava uma notificação do Tribunal de Contas, ele dava para o advogado da prefeitura responder. E o advogado não era contratado para aquilo, não era prioridade dele também. E aí que acontecia as falhas formais que levou muito o prefeito a estar impedido de ser candidato novamente. Mas, na verdade, o movimento financeiro do consórcio é muito pequeno, perto de uma prefeitura, fácil de controlar, é só ter responsabilidade e atenção e um bom gestor. Aliás, a CNM está preparando, como nós temos o Vitor, que é o secretário executivo do Codevar, para capacitar todos eles, né? Eu acho que o secretário executivo é uma nova profissão no meio municipalista. Eu acho que quando fecha-se um consórcio, esse bom profissional migra para outro, porque vão ter cursos, graduações e pós-graduações para que esse profissional seja fundamental para a existência de um consórcio. Tem duas leis tramitando na Câmara Federal que nós conseguimos pedir para o presidente Rodrigo Maia pautar nesta semana em homenagem à Marcha dos Prefeitos. São duas leis relativas ao consórcio. Uma é sobre o CALC. Então, se você tem um município com 10, um consórcio com 10 municípios, se um tiver no CALC, inviabiliza todo o consórcio. Então, eu não me recordo agora se esse é o do Pedro Táxi ou se é do Fernando Bezerra. Alguém pode... É do Pedro Táxi. E nós, acho que vamos pegar a relatoria dele hoje ainda, para ser votado nessa semana, para que quando tenha o município de forma isolada no CALC, não prejudicar um convênio, um empréstimo, algum repasse importante para o consórcio. Para ele ter um caminho autônomo para resolver isso. E o segundo projeto, que esse sim acho que é do Fernando Bezerra então, que é sobre a questão da contratação via CLT. Você imagina você monta um consórcio, constitui um consórcio com finalidade específica, aí você tem que fazer um concurso público para criar o teu secretário executivo, o teu assessor. Daqui 3 anos o consórcio passa a não existir mais, mas a pessoa ganhou estabilidade, segundo a lei do concurso público. Então, aprovando a lei também esta semana, os consórcios também vão poder contratar pela CLT. Ou seja, contrata e no momento oportuno pode demitir. São 2 projetos simples, mas que vai resolver um monte de problema que tem trazido dificuldades para os consórcios de uma forma geral. Então, nosso objetivo aqui na Câmara é, eu acredito que nós devemos estar numa bancada de 60 deputados municipalistas, das quais uns 30 de forma atuante, e nós estamos em 6 deputados comprometidos com os consórcios, no meio de 513. O nosso papel é o quê? Fortalecer o número de deputados. Nós acreditamos que o consórcio é a saída para o nosso Brasil. Vocês viram hoje a abertura da CNM. Crise financeira, cada R$100 do governo federal, 94 é com verbas correntes, com despesas correntes. Presidente Bolsonaro tem 6% para investimento no país. Todos os governos quase falidos, 17 dos 27 governadores sem dinheiro e os municípios dependendo muito do Estado e da União. Então, primeiro ponto, nós temos que torcer para o Brasil crescer. Passar as reformas, é importantíssimo que cada prefeito lute no seu município para aprovar a reforma da Previdência, lutar pela reforma tributária, termos uma reforma política para que melhoramos o ambiente político do país. E se o país voltar a crescer 4, 5, 6%, os estados começam também a sair desse ponto de afogamento que se encontram. Mas para isso tudo, o que nós precisamos ter? Gestão e eficiência. E o consórcio traz a oportunidade da economicidade e da eficiência. Acho que vocês que gostam de consórcio, atuam no consórcio, estão cansados de saber os números de economia que o consórcio traz, o tanto que a gente divide as responsabilidades regionais, né, seja nos medicamentos, na compra de massa asfáltica, na resoluções de problemas regionais. Hoje, mais de 50% dos consórcios do Brasil são de saúde pública. E eu digo até que os consórcios que são feitos de cima para baixo, eles tendem a terminar logo. Aqueles, é como se fosse uma cooperativa, né? Quando é te imposto uma cooperativa para resolver um problema, você monta ela, junta as pessoas, diga, ó, só assim que nós vamos conseguir resolver, mas não tem aquele espírito de união, né? De um ajudar o outro. Os consórcios que têm grande sucesso são aqueles que nascem das necessidades locais. Então, por exemplo, a nossa região de Barretos, 19 municípios, Olímpia tem um pouco de atrativo turístico, Bebedouro tem outra questão de desenvolvimento, Barretos tem outros, municípios menores tem outros, juntar interesses para fazer a região menor do estado de São Paulo ter um desenvolvimento regional que possa gerar emprego, renda. Então tem uma finalidade específica. E nasceu da vontade dos gestores de achar caminhos para isso. E um outro caminho que nós encontramos também, através da experiência, foi de conseguir verbas conjuntamente. Né? Se eu sou prefeito de Olímpia com 50 mil habitantes, eu preciso comprar um triturador de entulho da construção civil que custa 1.700.000, eu não consigo. Eu não tenho caixa para isso, nenhum deputado vai me dar uma emenda de 1.700.000, nem o governo federal, nem o governo do estado. Mas a hora que eu junto 19 municípios, digo para o deputado dar 1/3 desse valor que ele vai estar ajudando 19 municípios. Vem aqui na FUNASA, no governo de São Paulo, através do meio ambiente, e consegue mais 1/3. Pega uma empresa local, regional forte, ligada à área de meio ambiente, uma usina, por exemplo, que entra com mais 1/3 de caráter social. Você junta o dinheiro, traz benefícios para 19 municípios e resolve a vida dos municípios do ponto de vista do estoque de entulho da construção civil, do cascalhamento das estradas rurais, beneficia a usina que entrou com um pouco do dinheiro, porque no fundo os caminhões dela vão passar por essas estradas cascalhadas. Então, são soluções regionais importantíssimas. Né? E eu acho, eu tenho sentido que o governo federal vai trabalhar muito nas liberações via consórcio esse ano, pelo menos eu tive com o ministro Mandetta quinta-feira passada, ele falou que ele vai apostar todas as fichas dele nos consórcios, os atendimentos individuais a municípios vão diminuir muito. É obviamente que municípios acima de 200 mil habitantes terão um tratamento diferenciado, mas os menores serão atendidos via consórcio. Lá em São Paulo, percebi no João Dória, ouvi uma palestra do Ratinho do Paraná, o tanto que eles estão entusiasmados em aplicar recursos em consórcios organizados. Não basta ser consórcio, precisa estar ativo, com bons propósitos, com pessoas boas e organizados. E os consórcios públicos precisam estar presentes na liderança pessoas comprometidas, pessoas que querem fazer alavancar sua região. A participação dos deputados da sua região é extremamente importante. Ter um secretário executivo sério, uma pessoa comprometida que se capacita sempre, que busca alternativas para o seu consórcio é fundamental. E eu não tenho dúvida que a saída para os nossos problemas, pelo menos a curto prazo, o consórcio no Brasil já existe há muitos anos. Eu era vereador em 2003...